Olá, viva, boa tarde, seja então muito bem-vindo ao debate semanal incontornável sobre a política que se faz no Conselho de Braga, desde há 17 temporadas, sempre aqui na RUM. Ao sábado, após o meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da tarde. Se preferir, pode ouvir-nos a qualquer hora e em qualquer dia na pasta dos podcasts no site da RUM. No painel de hoje, contamos com o convidado Carlos Neves e também com um dos comentadores residentes habituais, no caso, Jorge Cruz. Por isso mesmo, por serem apenas dois elementos no painel, alteramos, como é hábito, o alinhamento da emissão, começando já pelo tema central e deixando para a segunda parte do programa os temas surpresa escolhidos pelo Jorge e pelo Carlos. Sendo assim, como dizia, avançamos para o tema central de hoje, no qual proponho que façamos uma espécie de exercício de antecipação das próximas autárquicas no Conselho de Braga, no momento em que falta menos de ano e meio para essas eleições. O pretexto de atualidade política para abordarmos este assunto tem a ver com aquilo que designaria por pré-anúncio da candidatura, previsivelmente independente, do empresário Ricardo Costa à presidência da Câmara de Braga, que, como se sabe, deixará de ser liderada por Ricardo Rio, por força da Lei de Limitação de Mandatos, a partir do último trimestre do próximo ano. Desde há algum tempo que, nos bastidores dos meios políticos locais, se vem falando da hipótese de Ricardo Costa estar interessado em ser candidato. Ricardo Costa, já agora, convém dizer, chegou a pertencer ao Conselho Consultivo do PST de Braga, partido do que foi militante. Ricardo Costa tem 45 anos, é o CEO executivo do grupo bracarense Bernardo da Costa, cargo que vai deixar para ser apenas CEO não executivo. E, além disso, nesta mesma semana que passou, deixou também a presidência da Associação Empresarial do Minho, AEM, da qual foi um dos fundadores. Ora, nos tais bastidores, sabia-se que Ricardo Costa mantinha conversas regulares com o presidente da Câmara do Porto, também independente Rui Moreira, que o terá avisado de que uma candidatura independente, com potencial vencedor, implicará a mobilização de um avultado investimento financeiro, ao que Ricardo Costa terá respondido que isso não é problema. Ainda nos bastidores, também se ia dizendo, e vai dizendo, que essa lista independente poderia também incorporar o atual presidente da Junta da Freguesia de São Vítor, a maior da cidade, também ele um independente, também ele chamado Ricardo, neste caso, Ricardo Silva, e que também foi eleito numa lista independente e poderia ser, continuo a dizer que são conversas de bastidores, o número 2 dessa lista de Ricardo Costa. Deixando então agora os bastidores, esta semana foram então dados sinais públicos do interesse deste empresário em ser candidato à Câmara de Braga. Aqui mesmo, aos microfones da RUM, Ricardo Costa não descartou essa possibilidade, embora diga que primeiro vai fazer uma reflexão sobre o assunto e que ainda é cedo para falar nesse cenário. Contudo, em declarações ao Expresso, faz quase o tal pré-anúncio de candidatura ao desvalorizar os cargos de ministro ou de secretário de Estado, em contraponto com o elogio que faz ao exercício de presidente da Câmara por se tratar de uma função em que se toma decisões com impacto na vida das pessoas a médio e longo prazo. Por isso, afirma textualmente, ser presidente da Câmara é algo desafiante e um cenário possível. Nessa entrevista ao Expresso, Ricardo Costa critica também os partidos tradicionais, que diz estarem desatualizados, sem saber acompanhar o mundo e presos a listas e carreirismos, ao mesmo tempo que adianta, se avançar em Braga, será no âmbito de um movimento de cidadãos à imagem, precisamente, do que sucedeu no Porto com Rui Moreira. Ora, estão lançados então os dados para percebermos mesmo a opinião do nosso painel de hoje, como disse no início, Jorge Cruz e o Carlos Neves, sobre estas movimentações, digamos assim. Não só já agora podemos alargar o âmbito de Ricardo Costa e eventualmente até também de Ricardo Silva, mas também dos próprios partidos principais, que também vai havendo alguma movimentação com vista às listas para as próximas eleições. Já agora, se houver uma candidatura independente, será a primeira à Câmara de Braga assumidamente. E começando por saber, neste caso pelo Carlos Neves, bem-vindo Carlos, se fica surpreendido com este processo e este pré-anúncio, como dizia, da candidatura de Ricardo Costa à Câmara.
Bom, antes de mais, boa tarde ao nosso auditório e uma saudação aos membros do nosso painel, hoje só com o Jorge e com o Alexandre. E ainda assim, é certo, sem dúvida, um bom exercício de cidadania, aquele que nós fazemos regularmente aqui na Praça do Município. Relativamente à questão do Ricardo Costa e da sua possível candidatura, enfim, estamos a falar sempre ainda de cenários, mas que na prática começam a ser cenários com alguma probabilidade, a acreditar inclusive nas palavras do próprio, porque enfim, quem na prática faz aquilo que o Ricardo fez nestas duas, enfim, nestes tempos mais recentes, designadamente, portanto, não continuar na presidência da Associação Empresarial do Minho, para o qual teria todas as condições e até o apoio, não tenho dúvidas sobre isso. Eu, enquanto empresário, também sou associado da Associação Empresarial do Minho e, portanto, não teria dúvidas em continuar a manifestar-lhe o apoio enquanto presidente. Mas ao fazer isso, na Associação, e também aparentemente se deixará o cargo executivo que tem no grupo empresarial que preside, enfim, manifestamente é porque tem um outro objetivo na agenda que aparentemente passará pela política, como aliás foi dando sinais ao longo dos últimos tempos. O que é absolutamente legítimo, porque a política precisa de pessoas competentes, pessoas com energia, como é o caso do Ricardo, pessoas com boas ideias, como é também o caso dele, e desse ponto de vista, enfim, essa manifestação de vontade, que para já é nem só manifestação de vontade, logo se verá se avançará para uma candidatura e depois também qual é a modalidade da candidatura, porque é sempre fácil dizer que os partidos têm os defeitos, e é verdade que os têm, e muitos, mas, em bom rigor, os partidos são fundamentais para a democracia e, tanto nas autarquias como ao nível do Estado Central, são os partidos, são os pilares fundamentais do exercício democrático. Não o único, mas os pilares fundamentais. No caso daquilo que o Ricardo manifesta, enfim, em boa verdade, o timing é um timing ajustado, essa vontade e essa manifestação de vontade para, no fundo, apresentar-se como putativo candidato, até porque, em bom rigor, está a beneficiar de algumas indecisões ou algumas indefinições que os dois principais blocos partidários, a coligação Juntos para Braga e o Partido Socialista, há cerca de um ano e meio das eleições, um pouco menos, manifestam. E, portanto, no fundo, é um espaço que vai sendo ocupado por quem vai chegando primeiro ou por quem se apresenta com essa ambição, e às vezes com isso vai consolidando uma posição que depois pode vir a ser mais difícil que os outros partidos a conseguirem reconquistar. Portanto, em termos de timing, eu creio que o Ricardo esteve bem ou está bem, se efetivamente for essa a sua vontade em concorrer à Câmara de Braga, até porque, como ele próprio diz na entrevista que fez ao Expresso, que deu ao Expresso, em que manifesta que a vontade política dele é muito mais intervir num ambiente autárquico do que num ambiente de outro registro, como num governo, enfim, seja em que cargo for. E, portanto, os dados estão lançados, os sinais estão dados, e eu acho que isso é algo que os outros partidos têm que refletir, mas, independentemente disso, acho que o Ricardo Costa, se avançar, faz muito bem, porque Braga, independentemente de quais forem os outros candidatos, fica beneficiada com um candidato como o Ricardo Costa, que certamente trará boas propostas para a cidade, trará arejo ao discurso, trará também alguma inovação, porque é a primeira vez que poderia, eventualmente, se isso acontecer, uma candidatura independente avançar para a Câmara, ou seja, para a presidência da Câmara, porque já aconteceu.
Já houve alguns candidatos, número uns, que eram independentes, não eram filiados pois. Nos partidos, mas aproveitavam, digamos.
Sim, mas eram apoiados pelos partidos.
E eram apoiados
agora, podemos
se
estar,
for neste caso. Assim.
Podemos estar perante um cenário em que toda a candidatura é independente. Isso também, como se costuma dizer, são outros 500. Ainda teremos que ver as movimentações dos partidos.
Seria, para usar uma expressão, à moda do Porto, lá está. À moda de Rui Moreira no Porto.
Funciona no Porto. Porque, e não quer dizer que não possa vir a funcionar em Braga, enfim, naturalmente que
sendo
os cenários são diferentes.
Partidos no Porto que apoiaram Rui Moreira, como foi o caso do CDS, sim, por exemplo, desde a primeira hora, não é?
E a popularidade de Rui Moreira no Porto é muito diferente daquela que
notoriedade
é a visibilidade,
era muito,
enfim, e quando digo a popularidade não é no mau sentido, é no sentido da notoriedade. No Ricardo Costa não tem essa notoriedade em Braga como tinha Rui Moreira no Porto, portanto vamos ter também ser muito claros, as comparações são só em termos de forma, não de conteúdo, não é?
Mas sobre isso que agora o Carlos Neves também aventava, digamos, a possibilidade de, no fundo não foi assim tão direto, mas de Ricardo Costa até poder vir a liderar uma lista partidária, falaremos mais daqui um bocadito. Agora vamos então ouvir o Jorge Cruz. Bem-vindo, Jorge. Acha que, como dizia o Carlos Neves, poderá ser positiva, ou é positivo se Ricardo Costa entrar na campanha como uma candidatura independente?
Bom, começo pela saudação, dar os cumprimentos aos restantes membros do painel, ao Carlos e ao Alexandre, também ao João, que não está presente por impossibilidade pessoal, e também, naturalmente, aos nossos ouvintes, que são a quem se destina o programa. Sem eles não há programa. Não vamos estar a falar para o boneco, espero. Em relação ao tema, eu dividiria isso em duas partes, duas dimensões da mesma questão. Uma primeira seria a avaliação da eventual participação do Ricardo Costa nas próximas eleições autárquicas. É óbvio que, como se costuma dizer, e como diz a canção, bem-vindo quem vier por bem. Ou seja, a democracia, que tem que ser constantemente alimentada, precisa de gente boa, de gente competente, de gente empenhada e, principalmente, de gente que quer fazer coisas. Ora bom, ele, nas entrevistas que tem dado, tem manifestado, digamos, preencher todos esses itens que são necessários ou que deveriam ser quase obrigatórios para que as pessoas participassem. Na minha ótica, não começa da melhor maneira, porque, como o Carlos já disse, e eu concordo em absoluto, subscrevo, os partidos são pilares fundamentais da democracia e o discurso antipartido não é a melhor forma, não é o melhor caminho para quem quer percorrer quem quer entrar numa corrida de longo curso, porque é uma corrida de longo curso em que vai ter que confrontar-se com os partidos antes e durante, porque ele, sendo eleito presidente ou não presidente, mesmo que seja só vereador, se confirmar ele vai ter que dialogar com os partidos que estarão no executivo.
Mas eu ia precisamente tentar pontuar essa diferença, que é, ele faz um discurso antipartidos, mas também diz claramente que o que lhe interessa é a vida autárquica, e a nível autárquico são permitidas as candidaturas independentes, lá está, houve essa via aberta.
Sim, mas uma coisa é ser uma candidatura independente em conjunto com os partidos, isto é, em simultâneo com os partidos, e outra coisa muito diferente é dizer, nós é que somos bons, os partidos não prestam. Isso são coisas completamente diferentes. Agora,
mas
as candidaturas independentes, acho que são bem-vindas, e só é pena que não sejam alargadas a outros órgãos eletivos. E, portanto, sobre isso não tenho nada a opor. Acho também que nesta matéria o Ricardo Costa está a ser bastante hábil, porque ele, no fundo, desencadeou uma operação de marketing em que está toda a gente, incluindo nós, a alinhar na promoção de uma eventual candidatura dele. Na prática é isso que está a acontecer.
Se
não se fala, não existe. Fala, existe.
Momento há motivos para falar.
Agora
não falámos, curiosamente. Por isso é que eu referi no início até a questão dos bastidores.
Por isso é que eu estou a dizer que é uma operação de marketing bem montada por ele, que atinge os objetivos que ele pretende, que é a tal notoriedade que ainda não tem, passa a ter, porque toda a gente fala, ele pode ser, pode não ser, pode ir com outro Ricardo, pode não ir, a lista vai se chamar os Ricardos, não se vai chamar os Ricardos, como é que vai ser? Quer dizer, e ao falar-se disso, é tal história, falem de mim, bem ou mal, o que interessa é que falem, não é? E portanto, para ter notoriedade é preciso que falem.
Portanto, é o ponto de partida, foi o pontapé de partida, no fundo.
Eu acho que este pontapé de saída, que não é de agora, o pontapé já foi dado há muito tempo, a bola só começou a cair agora, porque andou lá pelo ar, serve vários objetivos. Um, claramente, é o da notoriedade. O outro é, eventualmente, de colocar em alerta as forças políticas para saberem se vão ou não vão avançar, se eventualmente devem ou não devem, algumas delas, se devem ou não devem apoiar um candidato independente, porque também, segundo consta nos bastidores, ele já se terá oferecido, enfim, entre comas, terá sondado partidos para uma eventual inclusão na lista dele, inclusão no sentido, parece-me, de liderança dessas listas. Isto também é o que se fala nos bastidores, a gente não sabe se é verdade, se
também,
não é verdade.
Também nos bastidores se tem falado disso.
Lá está, mas
até
nós,
agora não trouxemos aqui mesmo, o assunto, porque não...
Mas mesmo não dizendo, não sabendo se é verdade ou se não é, lá está. Vai-se falar dele a dizer que, provavelmente, isto pode dar origem àquilo bem a dizer não, eu nunca sondei nenhum partido, e torna-se a falar porque ele disse que não sondou. No fundo, é isso que está a acontecer.
Ele já se conseguiu tornar um player político,
na minha opinião,
novo, digamos assim.
Na minha opinião, o que está a acontecer é uma grande manobra de marketing político que, por visto, está a ter resultado em diversos campos de comunicação, campos no sentido de vários meios de comunicação e campos também. Portanto, isto não belisca minimamente aquilo que se pode fazer em termos de avaliação da personalidade em si, não é? A personalidade em si eu não conheço pessoalmente, mas por aquilo que me é dado conhecer, é uma pessoa que tem trabalho feito, é reconhecido entre os seus pares e, portanto, e mostra muito empenho em fazer um trabalho de proximidade com maior responsabilidade ao nível autárquico. E, portanto, neste momento parece-me que é a única coisa que se pode dizer sobre essa matéria.
Mas olhando para a frente, Carlos Neves, se porventura, lá está a eventual entrada, seja de que forma for, mas designadamente como independente, de Ricardo Costa na corrida, eventualmente com o outro Ricardo Silva, presidente da Junta de São Vítor, claramente vem baralhar as contas das eleições autárquicas e até pode tornar a Câmara com uma distribuição de difícil gestão, porque ganha ou não, certamente será uma candidatura forte.
Vamos ver, o período pós 2025, ou a eleição a partir de 2025, será muito provavelmente em setembro ou outubro de 2025, será o cenário que daí resultar, será completamente diferente dos últimos 12 anos. Enfim, não é expectável que surja um candidato tão forte como foi Ricardo Rio, que à terceira eleição conseguiu em 2013 a vitória e, portanto, fez um percurso que começou em 2005 e foi até 2013.
Sim, sim. Foi, portanto, um longo tirocínio, digamos.
Foram oito
assim
anos, pelo menos, a construir uma notoriedade e uma visibilidade e um projeto político que depois foi vitorioso em 2013 e esteve quase para o ser já em 2009. Coisa muito diferente acontecerá agora em 2025, não só para os candidatos ou para a equipa que for no âmbito de uma eventual coligação Juntos por Braga, que se ela vier a continuar, como também no âmbito do Partido Socialista, porque enfim, não se
islama. Agora, só que a Juntos por Braga integra PST, CDS, sim, PPM e Aliança.
E eu quando digo isso, porque a coligação Juntos por Braga tem mandato até ao final deste mandato autárquico, não existe para lá do mesmo. Portanto, também não faço futurologia a esse respeito. E não faço futurologia sobre a coligação, muito menos sobre o candidato da mesma. O PS também não apresentou, ou pelo menos não se vislumbra, nenhuma personalidade, não obstante haver certamente potativos candidatos, E desse ponto de vista, Ricardo Costa está a, digamos, que como disse o Jorge bem, com habilidade, e habilidade no sentido positivo, a marcar o terreno e a construir uma, enfim, um percurso que é um percurso naturalmente baseado naquilo que é a sua capacidade, a sua competência, que é bastante, mas também num projeto político que nós, para já, ainda não conhecemos. Bom, vamos ser práticos. Porque também ele próprio também não manifestou, não se vinculou a essa candidatura, mas, digamos que deixou isso em aberto como um cenário desafiante. Independentemente de quem forem os candidatos, o cenário político será muito diverso daquele que foi há 12 anos atrás. Aliás, basta olhar para as últimas eleições legislativas e perceber hoje o atual cenário da Assembleia da República, com novos partidos, com uma distribuição e uma dispersão muito maior dos votos, que eu acredito que também possa acontecer ao nível autárquico, ainda que numa escala diferente, e, portanto, o cenário pós-eleição de 25 de 2025 será muito diverso daquele que hoje temos, em que basicamente temos dois blocos, não obstante a CDU ter um só vereador, mas temos dois grandes blocos que no fundo são que executam a política mais substantiva em termos autárquicos. Entenda-se a coligação Juntos por Braga e o Partido Socialista. Eu acredito que no final da eleição poderão existir não só estes dois blocos, mas mais alguns.
Será como a Assembleia da República, ou enfim, uma mini-Assembleia da República.
Não podemos esquecer que o Chega hoje
pode ser prejudicado, pergunto eu, por o discurso antipolítica também de Ricardo Costa?
Não acredito. Eu creio que o Chega tem uma narrativa própria e tem vindo a consolidá-la. Não acredito que tenha a mesma expressão ao nível autárquico do que aquela que teve a nível das eleições legislativas, até porque há muito mais, as eleições locais são muito mais personalizadas do que institucionalizadas, como é o caso das legislativas, mas é um player relevante e que tem vindo a crescer do ponto de vista eleitoral. Se esta candidatura independente avançar, enfim, será também um player, portanto um ator relevante nesse cenário eleitoral. E depois os restantes partidos, sim, os partidos clássicos que desde a primeira eleição de 76 têm vindo a concorrer às eleições autárquicas.
Há também, portanto, aqui um partido que é a Iniciativa Liberal, que é muito próxima do pensamento de Ricardo Costa.
Eu ia falar precisamente sobre isso. A Iniciativa Liberal é um partido que, do meu ponto de vista, estará numa expectativa de perceber qual é o melhor posicionamento para o seu interesse enquanto partido, que tem uma vontade evidente de se afirmar, como aliás ficou claro neste cenário pós-legislativas de março, não é? Em que a própria Iniciativa Liberal vai a fazer acordo de governação com a AD e depois acabou por não o fazer. E, portanto, para o cenário autárquico, esse mesmo cenário se poderá repetir numa perspectiva de ver qual é o candidato que melhor interessa que melhor serve os interesses da Iniciativa Liberal. Agora, a questão dos partidos, só para arrematar este tópico, porque efetivamente esta questão dos partidos parece que ganha mais adesão quem bate, ou seja, quem castiga os partidos, porque no fundo os culpa de tudo, pelo menos também se esquece do bem que os partidos fizeram, uns melhores que outros, certamente, dependendo dos gostos e das orientações políticas de cada um, mas os partidos são essencialmente fundamentais.
Há algo insofismável, estamos numa democracia
representativa, né?
Representativa,
claro.
E que...
Mas mesmo no caso da candidatura...
Insubstituivelmente com os partidos, portanto não há vontade a...
Absolutamente, e enquanto assim for, a Constituição mantiver, será assim. Mas mesmo no caso da candidatura independente de Rui Moreira no Porto, mesmo logo na primeira candidatura, o próprio Rui Moreira, para evitar essa conotação negativa das candidaturas independentes, diz: o nosso partido é o Porto. Portanto, mesmo sendo uma candidatura de base independente, que depois teve inclusive o apoio do CDS como partido que se juntou à candidatura, não foi ele que a promoveu, mas que se juntou à candidatura, o próprio líder dessa mesma candidatura independente assume que o seu partido é o Porto. Portanto, não foi nessa narrativa, que é às vezes muito mais fácil, porque colhe sempre muitos descontentes de achar que os partidos é que são os maus da fita e, portanto, nós criamos aqui uma candidatura porque que está contra alguma coisa.
Eventualmente o próximo passo de Ricardo Costa pode ser dizer que o partido dele é o Braga.
Pode ser, e seria sempre uma boa. Portanto, como disse há pouco, acho muito bem que o Ricardo avance, porque poderá certamente acrescentar muito ao debate político de 2025, dessas eleições. Não gostaria que ele estivesse na lógica de eu estou contra os partidos porque os partidos é que são os bons, os maus, e eu é que faço parte dos bons, porque essa dicotomia não favorece a democracia.
Jorge, por falar em partidos, enfim, já na primeira intervenção o Carlos Neves aflorou isso, este pré-anúncio, como eu lhe chamei, da candidatura de Ricardo Costa, seja em que formato for, pressiona manifestamente, diria eu, ou pergunto, o PS e a coligação Juntos por Braga, especialmente. Na sua opinião, também?
Pressiona, não diria...
Pressiona no sentido de escolher o
pois, candidato. Quer ser...
Ou então, abraçar o próprio Ricardo Costa, passa a expressão.
Alerta, na minha opinião, alerta as forças políticas para a necessidade de, tão rapidamente quanto possível, explicarem qual é o seu posicionamento em relação às próximas eleições, porque eventualmente pode haver um partido que apareça a dizer que vai apoiar, se ele for candidato, que vai apoiar. Pode acontecer. Mas lá está, nós estamos...
É expectável, então, que os principais partidos acelerem o processo de escolha dos candidatos?
Não sei, quer dizer, racionalmente seria, mas os partidos têm os seus timings, não é? Têm os seus timings, têm os seus órgãos que têm que ser auscultados, têm todo um processo burocrático, se quisermos, que tem que ser cumprido. Uns porque deve ser cumprido, outros porque obrigatoriamente tem que ser cumprido estatutariamente e, portanto, não podem saltar etapas e dar uma resposta imediata. Ah, este é candidato, então nós apresentamos não sei quem. Isto não existe. Em democracia, isto não existe. Em ditadura poderia existir, mas assim não existe.
E depois também agora, nos bastidores vai começar a haver sondagens.
Sim, mas as sondagens... Pois, há sondagens. As sondagens são muito importantes, principalmente para as agências de sondagens que faturam e pronto.
Mas muitas vezes os partidos escolhem com essas sondagens
porque
internas, chamamos assim.
Enfim, anima a economia, anima os órgãos de comunicação social.
Que Ricardo Costa também fará as suas sondagens.
Que geralmente divulgam só aquilo que lhes interessa, porque vende, mas não, geralmente não é aquilo que diz as sondagens, não é?
Sim, mas neste caso eu estava a referir-me às sondagens recomendadas pelos próprios partidos.
Eu gostava de voltar.
Que é natural depois dos partidos.
Eu gostava de voltar atrás de comentar aqui uma afirmação do Carlos, que é verdadeira, que não estou a dizer que ele costuma, mas que me parece que deve ser, ele disse assim en passant, mas é verdade isto. Ele disse que não haverá uma candidatura como a que foi da Aliança Democrática, do Ricardo Rio. É verdade. E disse um pequeno pormenor, pode ter passado em claro até aos ouvintes, mas que é importante. O Ricardo Rios teve oito anos, repito, a fazer caminho, ou seja, a ganhar protagonismo, popularidade,
músculo político,
enfim,
né?
A ser conhecido.
Eu até diria que foram dois anos presidente da
Conselhia. É importante uma coisa, que é as pessoas saberem quem é que os quer representar, o que é que elas fizeram, o que é que elas se propõem a fazer, qual a credibilidade que têm e tudo isso. Mas isso não é só para umas elites. E neste momento... este nome funciona só para elites, né? As elites, algumas elites, se calhar nem todas, sabem quem é o personagem, mas se formos às aldeias, se formos às freguesias, ninguém sabe quem é, não faz uma pequena ideia.
Absolutamente. Então,
o Ricardo, outra vez, ele vai outra vez, não é?
Não, mas precisamente por isso mesmo é que também falávamos da necessidade de afirmação em termos de notoriedade da parte de Ricardo Costa.
Eu estava a dizer isto porque o Carlos, ao dizer isto, está, na minha opinião, a dar um contributo importante para a reflexão do próprio Ricardo Costa, né? De pensar bem o que é que quer e se já quer, não é? Ou se quer neste momento, porque há momentos para tudo, não é? E uma coisa, eu não me acredito...
Mas, Jorge, há um início de um ciclo com
claro,
o Ricardo
eu não me acredito,
Rio, não é?
Eu não me acredito que o Ricardo Costa, não me acredito, posso estar enganado, não me acredito que o Ricardo Costa queira ir para a Câmara de Braga para vereador, não é? E lá está, e é essa a questão da reflexão que o Carlos chamou a atenção.
Sem especular.
Um pouco en passant, mas que é verdade.
Sem especular, ele na entrevista ao Expresso fala sempre de Presidente de Câmara.
Claro.
Não fala
claro,
de outra,
claro,
não fala de vereador,
claro,
não é?
Claro.
Por isso.
Vamos lá ver, desculpa.
Sim, sim. Também temos de avançar para os nossos temas.
Mas este tópico que sinalizou é de facto muito importante. O próprio Ricardo Rio, mesmo querendo ser presidente, sabia que não, provavelmente não ganharia à primeira, mas teve a resiliência e a determinação e a ambição suficiente para aguentar dois embates.
Mas havia um dinossauro chamado Mesquita Machado, não é?
Claro.
Agora deixa de haver.
Claro.
Ricardo Rio sai de cena.
Mas, mas mesmo na terceira vez, enfim, aí já tinha já não concorreria contra Francisco Mesquita Machado em 2013, mas manteve essa determinação de continuidade porque efetivamente tinha a ambição de ser Presidente da Câmara, como eu acredito que o próprio Ricardo Costa a tenha. Mas há um caminho para chegar ao objetivo e saltar etapas pode não ser a melhor forma de chegar ao objetivo. Portanto, como digo, a entrada em cena do Ricardo Costa parece-me positiva, mais que não seja até porque nos põe a falar sobre o tema e desperta até os outros blocos partidários para que possam efetivamente fazer a sua reflexão, porque às vezes estão acomodados na situação.
É a chamada pedrada no charco.
Não é uma pedrada no charco, é acima de tudo o dar o tiro de partida, como há pouco o Jorge dizia, para um processo que parece que estava um bocadinho, enfim, em stand-by, não é? É como nós quando temos os nossos equipamentos eletrónicos, fomos em stand-by porque sabemos que aquilo a qualquer altura podemos reativar. O problema é que na política o reativar não é tão rápido como nos equipamentos eletrónicos, é muito mais lento. E mesmo para os partidos estabelecidos...
É oriental.
É oriental. Mesmo nos partidos estabelecidos, nós hoje não temos pessoas com notoriedade que tinham, por exemplo, os candidatos que concorreram por esses partidos anteriormente, nomeadamente Ricardo Rio, e também tem que fazer esse caminho. É mais fácil fazê-lo dentro dos partidos do que fora dos mesmos, certamente. Até porque, como nós sabemos, há muito eleitorado que vota no partido independentemente do candidato. Mas o certo é que este, como se costuma dizer na tropa, este chegar-se à frente, que o Ricardo Costa aqui está a fazer, parece-me, enfim, como digo, bom para ele e bom para a política bracarense, mas é também um despertar para todas as outras forças partidárias. A questão da notoriedade e do trabalho que tem que ser feito, é preciso também perceber que, enfim, como digo, para chegar a um objetivo há um caminho, e às vezes é um caminho das pedras para lá chegar. E, pode não, e mesmo mantendo o objetivo de um dia vir a ser Presidente da Câmara, pode muito bem, numa primeira eleição, ser vereador, enfim, fazer todos os possíveis e ter um resultado digno de ser vereador e depois fazer um caminho numa etapa seguinte para atingir o mais alto cargo da governação autárquica.
Eu acho que há uma diferença clara, notória, porque o Ricardo Rio tem um percurso, o tal percurso de caminho para a notoriedade em que se bate com um dinossauro e que era extremamente difícil vencê-lo. Depois, quando ele vence, é quando ele se afasta, o seu opositor, é muito mais fácil vencer, porque há, naturalmente, ao fim de tantos anos de uma determinada corrente política, representada pela pessoa em si, há um cansaço, há uma saturação, se quiser.
Vontade de mudança, né?
E, portanto, essa vontade de mudança, de certa forma, facilita a entrada da pessoa que, entretanto, já tinha adquirido a tal notoriedade e já era, digamos, reconhecida como uma pessoa que também queria muito, e a prova é que ele insistia. Neste caso, sob pena de uma de duas, ou nós dizemos que esta maioria que também já está saturada e que é mais fácil com outro candidato ganhar, ou dizemos que, bom, eles têm um trabalho reconhecido ou não, essa é a questão, e portanto quem vier vai continuar um trabalho, quem vier da coligação, obviamente, vai continuar um trabalho, e aí já se torna mais difícil para entrar um novo player, um novo protagonista a tentar desalojar.
Então, é? Eu sei que temos de avançar, até porque os votos têm uma surpresa, mas quão importante pode ser o apoio de Ricardo Silva, presidente da Junta de São Vítor, não é? Ser, por exemplo, o número 2 desta lista, Ricardo Silva, que já se falou e ele próprio admitiu essa possibilidade no passado, de ser ele próprio candidato de uma lista independente, se juntarem os dois, até que ponto é importante, Jorge?
Eu que acho é que o Ricardo Silva tem sido um bom presidente da Junta de São Vítor. Ninguém conhece o que é que Ricardo de Silva pode ser como presidente de Câmara ou como vereador. Isto é, não podemos sobrevalorizar, nem subvalorizar, obviamente. Nós temos dois casos idênticos. Embora em termos de gestão autárquica, Ricardo Silva tenha mais experiência do que o Ricardo Costa, embora num outro órgão, com outra dimensão, pese embora, é de uma freguesia, é de uma freguesia com 30 mil eleitores, portanto é importante, mas tem, desse ponto de vista, tem bastante mais experiência. O outro tem experiência empresarial. É um bocado diferente.
Ricardo Silva pode garantir um número de votos significativo, não é?
Pode ou não.
Pois não sei. Pode ou não. Estava um pouco a levantar essa questão. Carlos, em relação a isto. O microfone do Carlos está ali com alguns, de vez em quando perde-se um pouco, mas... Está...
É óbvio que Ricardo Silva é um ator político relevante no atual momento.
Enfim, digamos, é um ativo eleitoral possível para...
Claro que sim, claro que sim. Como disse o Jorge, tem feito um trabalho muito bom na freguesia de São Vítor, que é a maior freguesia do nosso município e do nosso concelho, e uma das maiores ao nível da região do Norte. Portanto, enfim, tem uma experiência de gerir uma comunidade de dezenas de milhares de pessoas. Portanto, isso é um ativo importante quando se apresenta a votos. Não só é um ativo importante do ponto de vista da sua notoriedade e da sua relevância, mas é também uma forma importante de acrescentar valor a uma candidatura que terá, como há pouco dizia, a dificuldade de ir, se assim for essa a opção, numa lógica não partidária clássica, ou seja, ser o partido que... porque uma coisa é diferente, como há pouco dizia, ser uma candidatura independente apoiada, ter o apoio de um partido, ou ser o partido que promove o candidato e, portanto, o candidato vai em nome desse partido. São coisas completamente distintas. Aquilo que me parece que Ricardo Costa quer é esta segunda, é a primeira opção, que é ser uma candidatura independente e depois pode angariar apoios de partidos, quaisquer que eles sejam, enfim, certamente que lhe interessará angariar alguns para aumentar a sua probabilidade de sucesso. E, portanto, sendo uma candidatura de base independente, todos os ativos político-eleitorais que Ricardo Costa puder angariar, designadamente Ricardo Silva, serão sempre bem-vindos, acredito eu, para esse projeto político. Portanto, não me parece nada de difícil nessa contabilidade da popularidade e dos votos. Não é?
Embora que... parece-me uma coisa, é que, e acredito que sim, que é o melhor caminho, digamos assim, para alcançar os seus objetivos, que é tentar recolher apoios de partidos. Mas se é isso, começou mal.
Vamos ver, ficar na expectativa, enfim. Nós também aqui lá fizemos o...
É o problema de tirar as pedras e depois não poder retirar a pedra que se atirou.
Fizemos também o tiro de partido, o lançamento de, pela primeira vez falámos sobre este assunto, esta hipotética candidatura de Ricardo Costa à Câmara de Braga no próximo ano. Agora vamos aos... Não sei se conseguiremos ter tempo para os dois, mas vamos tentar ir aos temas surpresa, começando, como é hábito, pelo convidado, neste caso, o Carlos Neves.
Bom, o meu tema é um tema que já foi aqui, de alguma forma, falado em tempos, mas a propósito agora das recentes estatísticas publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística, Braga aparece como o concelho do país onde o preço das casas mais subiu. E, quando se diz o preço das casas, é o preço por metro quadrado, bem entendido. Portanto, passou em 2023... de para 1592, sendo que em 2022 o preço era de 1375. Portanto, há aqui um aumento de 15,71%. Não é de admirar que o preço das casas tenha subido, porque todos nós assistimos a essa realidade. O Instituto Nacional de Estatística, no fundo, só vem confirmar a realidade dos factos. O que fica um bocadinho mais preocupante nesse sentido é ser o concelho de todo o país em que isso aconteceu, sendo que o segundo foi Cascais, mas Cascais já era o concelho do preço do metro quadrado era mais caro, portanto, acima de 4 mil, neste momento está em 4.100, ultrapassou os 4.100, portanto está em 4.150, mais ou menos. 4.176, mais propriamente. Bom, isto para dizer o quê? Que, de facto, o problema da habitação em Braga é premente, é do presente, mas é sobretudo também do futuro, porque não se resolve inclusive no mandato autárquico, vamos ser claros também, não vale a pena estar aqui com ilusões de que vamos construir 5 ou 10 mil casas a correr em 4 anos, ou em 2, ou em 10, às vezes precisamos de uma década para corrigir este problema, e acima de tudo precisamos de que este problema seja endereçado por todos os atores que têm possibilidade de o fazer, desde logo a autarquia, e está a fazê-lo, tanto com os programas de apoio ao arrendamento como os apoios à aquisição de casa e, portanto, o apoio ao empréstimo, com as candidaturas que têm vindo a fazer ao programa financiado pelo PRR do Primeiro Direito, que é inclusive o município do país que tem sido mais dinâmico na apresentação de candidaturas. A dificuldade está na aprovação das mesmas, pelo lado do IRU, que é a entidade estatal que faz a avaliação das mesmas e, portanto, disponibiliza verbas para depois as autarquias lançarem os seus programas de construção, e, que, como nós sabemos, tem um processo de contratação pública muito complexo e demorado. Há também um trabalho que está a ser feito no âmbito da autarquia, que é a revisão do PDM, com uma clara orientação para aumento da possibilidade da área construtiva para a habitação, não só, mas também para a habitação, o que é positivo. Mas há todo um outro conjunto de atores, públicos e privados, seja do Estado Central e, portanto, com as instituições e com o Governo, seja também dos parceiros privados, que precisam dessa mobilização e dessa articulação. Há um termo que eu ainda gosto mais, da orquestração, e aqui claramente a orquestração deve ser pelo lado do município, para que este problema da habitação se resolva de uma forma... Não é só mais rápida, porque isso também é importante, mas também de uma forma mais consistente e mais estruturante. Nós vamos continuar a ter problemas relacionados com a habitação, sim, porque Braga é um concelho atrativo e, portanto, estamos a pagar algum preço desse sucesso e não admito que isso venha a mudar nos próximos tempos, o que também é positivo, mas essa atratividade de Braga significa também ter respostas. Respostas para os residentes, para os novos residentes. Alguns deles são migrantes e, portanto, são pessoas que vêm para um espaço desconhecido e que, portanto, têm que ter uma oferta digna, para não termos aqueles casos que já aqui relatamos, de ter pessoas a morar em condições absolutamente indignas, mas também tem para os jovens da nossa cidade, que é uma das cidades mais jovens também do nosso país, que devem, enfim, ter oferta de habitação, ou pelo menos essa disponibilidade de habitação no seu município, para não terem que emigrar, aqui o emigrar no sentido não ir para o estrangeiro, porque também isso acontece, mas emigrar para outros municípios à volta, que como em alguns casos está a acontecer, até porque tem preço de habitação mais baixa e tem oferta que Braga começa a ter, que já tem alguma dificuldade em disponibilizar. E, portanto, este problema da habitação, a propósito da estatística que foi recentemente publicada pelo Instituto Nacional de Estatística, acabou por ser o tema surpresa que eu aqui trago para a nossa discussão.
É um problema nacional, como sabemos, mas que de facto é candente em Braga, Jorge, com este aumento designadamente de 15% no preço por metro quadrado no último ano.
Bom, é um problema nacional e não só. Enfim, infelizmente não é só um problema do nosso país. É um problema que, eu considerando a data e tudo isso, mas sem brincar, eu lembro-me da canção do Sérgio Godinho, a paz, o pão, a habitação, saúde, educação, só há liberdade a sério com tudo isso. E é uma verdade. E é uma verdade para alguém... Enfim, de tudo que são slogans, etc., isto é uma verdade. E nós tivemos um problema que foi, durante muitos anos, os nossos problemas não foram resolvidos. Só cresceram depois, porque houve mais gente, de repente nós, após o 25 de Abril, tivemos logo, de repente, mais 1 milhão de pessoas, a quem era preciso dar as condições mínimas, pelo menos, e no princípio nem mínimas foram dadas, em muitos casos, e a pouco e pouco o problema foi sendo combatido, mas num ritmo que, infelizmente, não acompanha as necessidades que continuam a existir e cada vez mais, porque continua a haver muita imigração, com um I. Portanto, muitos cidadãos que vêm viver para Portugal e vêm, e ao contrário do que dizem aí alguns profetas da desgraça, na maior parte dos casos é gente que é preciso. Nós precisamos disso por razões até de, enfim, de
equilíbrio demográfico.
Exatamente. Nós, se não for isso, nós daqui para uns anos deixamos de existir. Uhum. Ainda faltam muitos, mas deixaríamos de existir como país. E, portanto, isso é importante.
E acha que a autarquia tem
feito? A autarquia tem as suas responsabilidades, mas sozinha não pode fazer nada. Uhum. Sozinha não pode fazer nada. Tem, mesmo nos programas que lhe competem, tem que ter os apoios estatais. O Carlos, disse muito bem tudo o que era para dizer sobre isso, e portanto resta-nos pôr uma velinha para que o problema se resolva tão rapidamente quanto possível.
Vamos ver, é um assunto que também perpassa por aqui normalmente. O tempo não é muito, mas vamos tentar ainda que o tema surpresa dos jogos...
O meu é muito curto, é um tema que... eu acho que já se falou nisso aqui há tempos, mas eu volto ao assunto. É uma lástima o que se passa no cemitério de Braga, no cemitério de Monte de Arcos. Era um cemitério que se apresentava sempre limpo, com pessoal atento. Deixou de ter uma liderança, teve durante alguns anos, poucos, mas teve, e vai-se ao cemitério e é lamentável o que se passa lá. Não há os baldes, as vassouras, aquele material, desaparece todo, não há pessoal, não é simpático de uma maneira geral. Se chega lá antes um quarto de hora, meia hora do fecho, olha que eu vou fechar. Quer dizer, não é assim que se trata, principalmente pessoas que, quando vão ali, já são pessoas com outro tipo de problemas, que não estão para aturar determinadas posturas. E, portanto, era o apelo que eu fazia à Câmara para ver, de facto. Eu não sei quem é a responsabilidade, quem é o vereador responsável, sinceramente não sei, mas para a Câmara tomar mais um bocado de atenção em relação ao cemitério de Monte de Arcos, porque o que está a passar lá não se coaduna com uma cidade como Braga.
Não sei se o Carlos...
Sei, porque até porque na altura também já há... Este último ano também já não fiz essa... Costumava fazer o peditório com a equipa do Lions, né, no peditório para a Liga Portuguesa contra o Canca, e portanto tinha durante 2 dias sempre ali uma grande proximidade ao cemitério. Não, felizmente não tenho nenhuma pessoa lá sepultada de família, mas, e portanto não tem esta sensibilidade que o Jorge aqui nos trouxe, mas não obstante isso, como digo, nessas alturas que contactava mais com o cemitério, reconhecia que de facto havia ali havia esse cuidado, e portanto havia essa, pelo menos essa atenção, seja dos funcionários, seja dos responsáveis. Se ela neste momento não está a existir da forma adequada, é de facto preocupante, porque, como disse o Jorge bem, quem se desloca ao cemitério já vai com um sentimento...
Já vai um pouco mais fragilizado.
Já vai fragilizado, vai com um sentimento de dor, vai com uma vontade de ter ali um consolo, e se esbarra com a antipatia até dos próprios funcionários. Isso é muito mau, porque agrava o seu próprio sentimento e não dignifica, como disse o Jorge bem, aquilo que é o último repouso do nosso... dos nossos concidadãos, que merecem, eles, mas sobretudo os que ficam cá para os visitar esse tipo de atenção e de cuidado. E, portanto, reforço esta preocupação. Eu já agora já gostava só de deixar aqui uma última nota. Eu não tive a oportunidade de participar, por estar no estrangeiro, nas cerimónias do 25 de Abril, mas queria deixar aqui uma mensagem também de saudação ao nosso 25 de Abril, que é um 25 de Abril de todos e que, ao celebrar os 50 anos, estamos todos solidários com esse marco fundamental na nossa história e que deve ser sempre, sempre lembrado.
Foi uma boa forma de terminar, digo eu, até porque também na semana passada, curiosamente, falámos disso, das comemorações, particularmente em Braga, de como correram e do êxito, digamos, que tiveram, e portanto foi agora também à chega do Carlos Neves a essa questão. Agradeço naturalmente a vossa presença hoje, Jorge Cruz e o Carlos Neves, aqui no debate político incontornável sobre a política, em especial, do Conselho de Braga. Prometemos voltar na próxima semana, sendo que até lá, como sempre, apelamos à sua participação cívica. Hoje, designadamente na primeira parte do programa, muito falámos disso, de participação cívica na vida política e na vida pública. E desejamos-lhe naturalmente uma ótima semana, sempre com muita saúde.